E quero convidar todo mundo para o nosso bate-papo de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, é o Dia Nacional do Cerrado. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre a importância desse bioma e sobre a relação dele com os outros biomas do Brasil, né? A gente vai falar também sobre a campanha Cerrado, Coração das Águas. E temos ao vivo, para essa conversa conosco, a ecóloga e coordenadora do programa Cerrado, do Instituto Sociedade, População e Natureza, a Isabel Figueiredo. Isabel, seja bem-vinda aqui ao Tarde Nacional, tudo bem?
Oi, Juliana, obrigada pelo convite, tudo ótimo.
A gente que agradece, Isabel. Importante falar do Cerrado. A gente está vendo aí tantas queimadas, tanto fogo, o Cerrado sofrendo tanto, né, Isabel? E tem muita gente que nem imagina como a gente precisa desse bioma também, né?
É, Juliana, hoje a gente, dia do Cerrado, a gente gostaria de poder estar comemorando mais, né? A beleza do Cerrado, mas realmente, devido às queimadas e também às taxas altíssimas de desmatamento, é um dia que a gente tem que levantar esse assunto para a sociedade e tentar trazer aí mais seguidores para nos ajudar nessa missão difícil que é a conservação desse bioma tão importante.
Uhum. Eu estava vendo o estudo MAP Biomas, né? Foi divulgado hoje esse resultado de que o Cerrado perdeu 27% da sua vegetação nativa nos últimos 39 anos. Isso representa 38 milhões de hectares. Isso tem um impacto nos outros biomas também? O que você acha, Isabel?
Com certeza, né? Os biomas, eles são integrados. Então, o que ocorre no bioma Cerrado acaba por refletir nos outros biomas do Brasil, principalmente porque no Cerrado temos nascentes que vão alimentar as bacias hidrográficas de outros, de biomas vizinhos, né? Uhum. Por exemplo, o Pantanal, ele depende praticamente 100% das águas que nascem no Cerrado. Tem mais de 3 mil nascentes no Cerrado que vertem para a bacia amazônica. A Caatinga depende também quase que 100% das águas que nascem no Cerrado, né? Principalmente falando aí da bacia do São Francisco. Então, sim, o que acontece em um bioma acaba por afetar o outro. E isso, inclusive, a gente pôde ver essas semanas pelas nuvens de fumaça, né? Saindo da Amazônia, as nuvens de fumaça chegando em outras regiões do país. Uhum. Isso demonstra o quanto os ecossistemas todos são integrados, né? Pela atmosfera, pela vazão dos rios e também pelos fluxos de biodiversidade. Uhum. Então, é muito importante a gente entender que a conservação dos ecossistemas, ela precisa ser pensada de forma integrada.
Sem dúvida. E as pessoas acho que se garantem muito na resiliência do Cerrado também, né, Isabel? Mas chega uma hora que a natureza não dá conta, né?
Então, o Cerrado, quando o regime de fogo era mais próximo ao natural, o Cerrado, sim, tinha uma capacidade de resiliência gigantesca. Uhum. Porque as suas espécies, elas têm reservas no subsolo, elas têm cascas grossas, folhas espessas. Elas conseguiam sim. No entanto, agora, de uns anos para cá, a frequência do fogo, ela está muito maior do que no ritmo natural. A gente tem fogo quase que um ano sim, um ano não. E um fogo tardio também. A gente não tem mais um fogo na época da chuva, que é o fogo natural, ele vem de raio. Então, logo depois que começa a pegar fogo, chove. Uhum. Nessa época do ano, não. Nessa época, as plantas estão sem reservas, as plantas estão em processo de frutificação, os animais estão nidificando, e aí vem aquele incêndio bastante mais intenso do que um incêndio de raio. Então, a capacidade de resiliência do Cerrado, ela fica comprometida, porque ela não foi desenvolvida nessas condições, ela foi desenvolvida em condições um pouco mais tranquilas, mais amenas.
Nossa, e aí eu fico pensando, Isabel, nos bichinhos, né? Nas plantas que se perdem, que às vezes a gente ainda nem conheceu, né? Porque o Cerrado é muito rico em biodiversidade, né? Acho que as pessoas também não têm a dimensão da riqueza do Cerrado. E é muito triste saber, né, que o fogo, nossa, vai matando tudo, né? Ai, não sei.
E fora na época da seca, né, Juliana, agora a gente tem o fogo acabando com tudo, mas outras épocas do ano a gente tem o desmatamento acelerado, o desmatamento sem observação dos critérios de avaliação da capacidade da paisagem de aceitar esse desmatamento. Então, mais grave ou tão grave quanto os incêndios é a velocidade do desmatamento. Só em 2023 a gente perdeu 1 milhão de hectares do Cerrado.
Nossa.
O ritmo do desmatamento do Cerrado é inaceitável e a gente precisa que a sociedade inteira se mobilize, porque senão a gente não tem chance de futuro.
E geralmente esse desmatamento se dá para quê? É para pecuária? É o que se tem feito com essas áreas desmatadas do Cerrado, Isabel?
O grande principal indutor do desmatamento é a cadeia agropecuária, né? São as lavouras de soja, principalmente, mas também algodão, milho, eucalipto e pecuária, né? E pasto. São realmente os principais indutores do desmatamento, assim, longe do segundo lugar, né? Diria. E aí a gente tem, né, com essa alteração da vegetação para uma área de plantio, a gente tem uma mudança nos regimes todos de microclima, de capacidade do solo de reter água, de fluxo dos animais, né, que altera completamente todo o sistema. E aí a gente está vendo aí o Cerrado perder vazão dos rios, a gente já tem 15% de vazão reduzida, a gente já tem o Cerrado com 1 grau mais quente do que já foi, e a estação chuvosa atrasada 30, 35 dias, 40 dias também, que já é um dado que a gente observa. Então as mudanças climáticas, elas já estão presentes, elas já estão acontecendo, e o desmatamento é o principal agravador de toda a mudança climática.
Lembrando que o Cerrado, ele envolve 11 estados brasileiros, né, Isabel? Alguns pegam uma parte ali, mas acho que é isso, né?
Sim, são 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Ele pega esses pedaços de São Paulo, inclusive até do Paraná. O Cerrado, já houve Cerrado, né, no estado do Paraná. Mas existe Cerrado no Maranhão, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, na Bahia, no Tocantins e por aí vai.
E você estava falando essa coisa, né, de como a natureza acaba sendo afetada, né, por esse desmatamento, pelas queimadas também. Me lembrou essa coisa da floresta invertida, né? Que é uma informação que até algum tempo atrás as pessoas não sabiam, que as árvores do Cerrado, as plantas têm raízes tão longas, né? Que elas buscam a água lá no fundo, lá nos lençóis freáticos. Isso também acaba sendo, de certa forma, esse sistema acaba sendo prejudicado também com tanta destruição?
Sim, a gente, ao momento que a gente perde essas plantas, a gente perde a capacidade do solo de reter tanta água quanto ele retinha originalmente, né? O solo, quando ele começa a ser trabalhado pelo maquinário pesado, ele começa a se compactar incrivelmente. Então a gente começa a ter essa água sendo lixiviada e os cursos d'água sendo assoreados, e a gente perde muita capacidade dos rios de reter água e muita capacidade do solo de reter água. Quando esse solo ainda por cima vai de uma lavoura, originário de uma lavoura, ele ainda pode levar agrotóxicos junto e gerar a contaminação desse córrego, né, desse curso d'água. Então, assim, realmente, o Cerrado, ele tem uma propriedade que precisa ser reconhecida, que é essa propriedade de ser o coração das águas do Brasil, de bombear as águas para as outras regiões do Brasil. E da mesma forma que a gente reconhece a Amazônia como esse sistema tão importante para trocas e para geração de umidade para a atmosfera e os rios voadores, o Cerrado ele recebe essa água e ele também distribui pelas nascentes, né? Então, a gente precisa reconhecer esse papel tão importante do Cerrado e das comunidades tradicionais e dos agricultores familiares, pequenos agricultores, que são hoje grandes guardiões do Cerrado, uma vez que a gente tem poucas áreas protegidas.
Esses são os motes da campanha Cerrado Coração das Águas, Isabel? reconhecer essas comunidades e falar dessa importância do Cerrado, né, para todo esse equilíbrio.
Isso, com essa campanha a gente está querendo ampliar essa compreensão da sociedade, desse papel tão importante do Cerrado como distribuidor de águas para todo o Brasil, inclusive falando aí de segurança energética, porque a gente tem, né, as usinas hidrelétricas como principal geradora de energia no nosso país e muita dessa água advém do Cerrado, mas também toda a água que a agropecuária precisa, ela precisa que o Cerrado esteja funcionando devidamente para que ela possa ter acesso à água para seus sistemas de irrigação, etc. Uhum. Então, o mote da campanha é a gente também mudar um pouco o nosso imaginário de Cerrado como um lugar seco, como um lugar pobre, de árvores retorcidas, porque, na verdade, o Cerrado nada mais é do que o coração mesmo das águas, de onde muitas águas brotam e são espalhadas por todo o território nacional. E a gente quer que as pessoas no Brasil consigam visualizar isso e passem a adotar o Cerrado no seu coração também, porque a gente só se preocupa, só conserva aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama.
É verdade, aquilo que a gente conhece também, né, Isabel? E nesse Exato. Contexto é importante a gente falar da riqueza também, da biodiversidade, das árvores típicas do Cerrado, né? Eu tô falando de Brasília, então sou uma apaixonada pelos ipês, né? É uma alegria, assim, nos tempos de seca, a gente poder ver os ipês. Chega a ser um oásis, sabe, assim. E outras árvores maravilhosas e animais também, e frutos típicos do Cerrado. É muita riqueza, né? A gente precisa valorizar essa riqueza. É muito triste a gente hoje falar que o Cerrado é o bioma o segundo mais ameaçado do país, o primeiro é a Amazônia,
Olha,
né?
É o primeiro mais ameaçado.
É o primeiro?
Porque ele está numa velocidade, ele já perdeu metade da sua área, a Amazônia não perdeu nem 25%.
Uhum.
A velocidade do desmatamento no Cerrado, ela está cerca do dobro do que está na Amazônia. Então, assim, o Cerrado é atualmente, claro que a Mata Atlântica, né, já perdeu quase no 90 e tantos por cento da sua área, mas foi um processo mais, né, agora ela está em processo de recuperação, né, o desmatamento está negativo, graças a Deus.
Que bom.
Mas hoje o bioma mais ameaçado do Brasil é o Cerrado, com certeza, e é um ambiente que tem aí só de espécies vegetais mais de 12 mil. Então, a gente, como diz um grande amigo nosso, a gente está botando fogo numa biblioteca sem nem ter lido esses livros ainda.
Pois
porque
é.
Essas 12 mil plantas, elas são alimento, elas são remédio, elas são fibras, elas são tinturas. Né? Então, a gente tem no Cerrado uma diversidade de produtos que podem gerar renda para as comunidades locais, para os municípios, gigante. Cadeias como do buriti, do piqui, do babaçu, da mangaba, do coquinho azedo, do capim dourado, as sementes, as fibras. É uma infinidade de produtos que poderiam estar alavancando a economia nacional, mas que recebem muito pouco incentivo, muito pouco olhar das políticas públicas, e aí ficam na marginalidade, né, das estatísticas.
Uhum.
Mas, assim, haveria como desenvolver absurdamente o Brasil somente a partir dos produtos da biodiversidade dos seus biomas.
Nossa, Isabel. E, assim, acho que você deu uma super contribuição aqui para a gente, sabe? Nos ajudando mesmo a enxergar a importância do Cerrado para a nossa existência, né? Falando das águas ainda, a gente tem visto tantos rios em todo o Brasil, muito secos, né? Nessa semana, e a gente não pode ignorar que está tudo relacionado, então a gente tem que preservar a Amazônia, tem que preservar o Cerrado, é uma discussão urgente, né?
Sim, a gente precisa urgente parar de desmatar e engajar o agronegócio nessa luta, entendendo inclusive que o desmatamento do Cerrado vai inviabilizar o negócio do setor em pouquíssimo tempo, se as coisas continuarem como estão.
Perfeito. Isabel, adorei sua participação, muito obrigada. Eu espero que a gente volte a conversar, quem sabe, com melhores notícias, que a gente possa estar falando de um Cerrado, né, de uma reversão desse quadro triste que a gente vê hoje, de um Cerrado mais valorizado e mais preservado, viu?
Obrigada, Juliana, pelo convite. E para os ouvintes, eu queria convidar todo mundo a experimentar os sabores do Cerrado, de cooperativas como a Central do Cerrado, que vende nas plataformas de e-commerce, que você pode encontrar em algumas gôndolas de supermercado em Brasília. Quando você consome produtos da sociobiodiversidade do Cerrado, você está contribuindo com a conservação do bioma diretamente.
Maravilha. Obrigada, Isabel. Um abraço grande para você. Até a próxima.
Obrigada. Outro. Tchau, tchau,
tchau. Eu conversei com a Isabel Figueiredo. Ela é ecóloga e é coordenadora do programa Cerrado, do Instituto Sociedade, População e Natureza. Conversou conosco no Dia Nacional do Cerrado.